Parashá Nasô, Números, capítulo 7. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e ungiu e o consagrou e todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor: 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 príncipes ofereceram 1 carro, e cada um deles 1 boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. Uma pausa aqui. Nós estamos no livro de Números, Bamidbar, no deserto. E nós vimos na semana passada que Deus ordena fazer o censo. Quantos? E nós também vimos que, obviamente, o quanto somos tem desdobramentos. Em última análise, nos ajuda a entender melhor quem somos. Qual é o nosso lugar? Qual é a nossa função? O tabernáculo foi levantado, o tabernáculo foi ungido, os utensílios consagrados, o altar, todos os seus pertences, tudo aquilo relacionado ao sistema sacrificial, no aspecto material, estava pronto. E os príncipes de Israel, vocês lembram logo no capítulo 1, quando se ordena o censo, cada cabeça de tribo é responsável por ajudar, por colaborar na realização do censo, da contagem. E assim é. Mas, além da contagem, além da colaboração, eles queriam dar uma oferta especial. E o fizeram. Os príncipes de Israel, os cabeças das casas de seus pais, os que foram príncipes das tribos. Estamos falando das altas autoridades. E eles ofereceram, cada um deles ofereceu 1 boi e cada 2 deles 1 carro. Quando nós estudamos Números, é bom sempre fazer contas. Se nós temos 12 príncipes, 12 tribos, 12 príncipes, cada príncipe, em nome da sua tribo, trouxe essa oferta. O que é essa oferta? Eram 6 carros, 12 príncipes trouxeram 6 carros. E cada dois príncipes oferecem 1 carro e cada um deles 1 boi. Então, vamos simplificar. Você já deve estar pensando em recorrer à calculadora. Não precisa. São 12 tribos, 12 príncipes. Cada 2 príncipes, 1 carro. Então, nós temos 6 carros. Cada príncipe, 1 boi. Então, nós temos 12 bois. Em conclusão, no final, nós temos uma oferta que é apresentada diante do tabernáculo, que consiste simplesmente de 6 carros, cada carro com 2 bois. Simplesmente isso. Então, nós temos 6 carros. Preste atenção. Versículo 4. Disse o Senhor a Moisés: recebe os deles, e serão destinados ao serviço da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada um, segundo o seu serviço. Fixe esta expressão da Torá. A cada um, segundo o seu serviço. É Deus que está falando. Disse o Senhor a Moisés: recebe os deles, serão destinados ao serviço da tenda da congregação, que acabara de ser consagrada, e os darás aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas, conforme o Senhor ordenou. O Senhor ordenou, recebe essa oferta, e dá aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. O que significa a cada um segundo o seu serviço? Por que Deus precisou enfatizar a cada um segundo o seu serviço? Ora, no ato de ofertar, nós temos uma certa simetria. Cada príncipe deu um boi e cada dois príncipes um carro. É como se cada príncipe tivesse dado meio carro, um boi e meio carro. É absolutamente simétrico. Mas aqui Deus diz a Moisés, a cada um segundo o seu serviço. Então Moisés, ele vai agora administrar essa oferta. Lembrem que os ofertantes, por mais nobres e bem-intencionados que fossem, e eram mesmo, eles não têm direito de administrar a oferta que é dada. Eles poderiam ter tomado a decisão de dar a oferta ou não dar a oferta. Mas uma vez que foi dada, a oferta seria administrada por quem a recebe. Então, Moisés, instruído por Deus, ele administra agora essa oferta. Preste atenção, versículo 7. Dois carros e quatro bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. Quatro carros e oito bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço. Sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate, nada deu. Por quanto ao seu cargo estava o santuário que deveriam levar-nos. Pense. Nós recebemos uma oferta de 12 itens, de 6 itens, pareados com esses 12 outros itens. Qual é a nossa lógica se nós temos 3 famílias dentro da tribo de Levi? Você sabe, um parêntese aqui. Você sabe que Levi é o quarto filho de Lia. E você sabe, Ruben, Shimon, Judá e Levi. É isso, não? É o quarto filho. É isso? O Ruben, Shimon, Levi e Judá. É isso. É isso, né? O quarto é o terceiro filho, né? Ruben, Shimon, Levi e Judá. O Ruben, Shimon, Levi e Judá. Quem é o quarto filho? Eu vou parar aqui. Depois o Magnus se vira para editar. Ruben, Shimon, Levi e Judá. Não é isso? Isso. E por que Judá ele assume uma espécie de primogenitura? Porque Ruben, Shimon e Levi se desqualificam. Ruben, que era o primogênito, aquele que nasceu primeiro, ele se desqualifica porque ele sobe ao leito de seu pai. Ele tem relação com a concubina de seu pai. Shimon e Levi se desqualificam pelo episódio com a irmã deles. A irmã deles, Diná, havia sido violentada. E Shimon e Levi, eles, em vingança à violação da irmã deles, Diná, eles decidem aniquilar uma população inteira. As pessoas que haviam estuprado, violentado a irmã deles. Então, nós temos Judá como sendo uma espécie, embora ele não fosse o primogênito, por nascimento, ele assume uma espécie de liderança como se fosse o primogênito de Israel. Enfim, voltando a Levi. Levi, ele teve 3 filhos. Coate, Gerson, em ordem, Gerson, Coate e Merari. O que acontece com esses 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, vão ser depois nomes de famílias. Então você tem dentro da tribo de Levi a família dos Gersonitas. Você tem a família dos Coatitas, a família dos Meraritas. Então são 3 famílias na tribo de Levi. Gerson, Coate e Merari. Muito bem. Quando nós chegamos em Números, no capítulo 4, nós temos uma distribuição do serviço do tabernáculo dentro da tribo de Levi. Nós sabemos que a tribo de Levi é responsável por cuidar do tabernáculo, do transporte dos itens do tabernáculo, do serviço do tabernáculo, mas quando nós vamos ao detalhe, quando nós vamos à minúcia, nós vemos que cada parte da tribo de Levi, ou seja, eram 3 partes, 3 famílias, digamos assim. Cada família era responsável por algo específico. Então, os filhos de Gerson eram responsáveis por carregar, quando se fazia o transporte do tabernáculo, os filhos de Gerson, eles eram responsáveis por carregar o quê? Vocês lembram? Os tecidos, as cortinas, o reposteiro, ou seja, o que era parte, digamos assim, mole. Os tecidos em geral, os véus, essa parte que era de cortinas, de reposteiro, o que era, digamos, pesado, sim, grande, sim, mas dava para levar, se dobrava, se ajeitava e se levava. Os filhos de Merari, vocês lembram que eles tinham que transportar? As partes duras, né? Se vocês quiserem, para lembrar, pensem assim. Gerson, as partes moles. E Merari, as partes duras. As partes duras, as estacas, as colunas, os postes, as travessas, as traves, aquilo que não podia ser dobrado. Então, não era lógico repartir os 6 carros, voltando aqui, não era lógico você pegar os 6 carros e simplesmente dividir em 3. Por quê? Os filhos de Gerson, sim, eles precisavam fazer o transporte, mas 2 carros para eles seria suficiente. Merari já tinha que levar as partes duras que não podiam ser dobradas. Talvez a forma de transportar seria mais difícil, era mais exigente. Então, para eles, 4 carros. O dobro. Se fosse numa situação em que você pensa, não é justo. O justo é você pegar e dividir em 3, 1/3 para cada um. Não. De acordo a cada um, de acordo com o seu serviço. Lembram dessa expressão que Deus falou a Moisés? A cada um segundo o seu serviço. Então, Gerson, com 2 carros, está bom. Merari vai precisar o dobro, porque ele tem que transportar a família de Merari. Eles têm que transportar uma parte que é maior. Não dá para você reduzir. Não dá para você pegar um poste e dobrar no meio. Uma cortina, sim. Um poste, não. Então, eles precisam de 4 carros. E Coate, então? Coate vai ficar sem nada? Aos filhos de Coate, nada deu. porquanto a seu cargo estava o santuário, que deveriam levar nos ombros. Como é que se levavam as coisas santas? Porque aqui estamos falando de cortinas e de estacas até agora. Mas quando nós falamos da arca sagrada, do altar de incenso, o altar externo, a mesa da proposição, o candelabro, como que isso seria levado? Isso seria levado através de varais nos ombros dos filhos de Coate. Ou seja, eles não precisavam de carro, eles não podiam usar carro. Esse foi o erro quando se transportou a arca nos dias de Davi, quando Uzá pôs a mão na arca, a arca estava caindo, estava sendo levada num carro de bois novo, mas era um carro de bois, não era o que Deus ordenara. E a arca meio que foi cair, Uzá ele toca na arca para segurar a arca e Deus o fulmina ali mesmo. E Davi se aborrece com isso. Esse foi o erro nos dias de Davi. Se desconsiderou o que está escrito aqui na Torá. As coisas sagradas, os objetos sagrados, eram levados nos ombros, não em carros de bois. Irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? Às vezes, nós pensamos que a melhor divisão é aquela matematicamente perfeita. Se nós temos 6 carros em 3 famílias, são 2 para cada um e acabou. Não se fala mais nisso. Mas Deus está dizendo a cada um segundo o seu serviço. Aquele tem que levar 4 carros. Por quê? Porque ele precisa mais estrutura para fazer o serviço que Deus lhe ordenou. Aquele com 2 é suficiente. E aquele outro é 0. Por que 0? Porque ele tem o privilégio de poder levar as coisas sagradas. E as coisas santas são levadas nos ombros. Então, aparentemente, quando nós fazemos uma leitura superficial, nós podemos chegar a uma conclusão equivocada. Nós podemos dizer, Coate aqui ele foi desfavorecido. Que eram 12 bois, ele ficou com 0. Eram 6 carros, ele ficou com 0. Mas quando nós estudamos os capítulos anteriores, nós percebemos, espera um pouco, ele ficou com 0 porque ele tem o privilégio de poder levar a arca nos ombros. Não só não pode usar um carro de boi, como não precisa usar um carro de boi, como ainda o seu privilégio, o seu trabalho essencial é levar os objetos sagrados nos ombros. Quando nós pensamos, eu não tenho os meios que outra pessoa tem, ou que outra comunidade tem, ou que outro grupo tem, ou que outra instituição tem para fazer tal e tal coisa. Se eu tivesse um imóvel assim, assado, se eu tivesse 500 pessoas, e fundos, e recursos, e muitas coisas, e muitas opções de propriedades, e muitos bens, não seria maravilhoso? Não, não seria maravilhoso. Talvez seria até errado. Você imagina Coate? Ô, Coate, não fica triste, não. Eu vou te dar 20 carros de bois. Se Coate fosse fiel, e aparentemente era, ele iria dizer, eu não quero. Porque assim eu não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer. O serviço que eu tenho que fazer, eu preciso 0 carros. 0 bois. Deus me deu o privilégio de levar nos ombros. Então, quando nós olhamos nessa perspectiva, através dessa perspectiva, as coisas mudam bastante. Imagine agora você ver um menino que ele vai enfrentar um gigante do exército inimigo e você diz, mas não é justo ele fazer isso sem armamento adequado. Saul, pega a sua armadura, pega a sua espada e empresta para ele. Aí Saul vai lá e fala, ah, tá bom, eu vou emprestar. E o menino fala, Saul, muito obrigado, mas se eu usar, vai dar tudo errado. Eu preciso ir só com o meu estilingue, só com essas pedras aqui, só com a minha... Você entende o ponto? Às vezes nós nos sentimos desfavorecidos. Ah, porque somos pequenos, ou porque não temos muita força, ou porque não temos muitos recursos, ou porque o tempo é curto, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E às vezes passa despercebido algo muito simples. É assim que Deus... Se Ele quisesse que você tivesse 40 carros de bois, Ele te dava os 40 carros de bois. Se Ele quisesse que Davi enfrentasse Golias com um caça F-35, Ele dava o caça F-35. Mas não. É com a funda que você vai. É com estes recursos. Pense no que Deus tem nos dado como sendo exatamente, perfeitamente suficiente. É assim que as coisas são no reino de Deus. No reino dos homens, no reino deste mundo, no pensamento mundano, nós pensamos, não, se há seis, é dois para cada e acabou. No pensamento mundano, nós até pensamos, quanto mais, melhor. Quanto mais recursos eu tiver, melhor. Mas no reino de Deus, é a cada um, conforme o seu serviço. A cada um, segundo o seu serviço. A cada um, segundo a sua própria capacidade. É assim que as coisas são no reino de Deus. No reino de Deus, no reino dos céus. Assim que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Mateus 25, versículo 14. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os bens. A um deu 5 talentos. A outro 2, e a outro 1. 5, 2 e 1. Quanto é um talento? Algumas fontes, eu até anotei aqui, é interessante. É uma medida de peso igual a 34 quilos. 34 e uns quebrados. Outra referência. Calculando-se que um diarista ganhe 10 mil dólares por dia, desculpe, calculando-se que um diarista ganhe 10 dólares por dia, ou seja, 50 reais, um talento de prata, um talento de prata seria 60 mil dólares. Um diarista, isso é uma versão antiga do dicionário da Bíblia. Hoje, um diarista ali não ganha somente 10 dólares por dia. Mas se fosse 10 dólares por dia, um talento de prata seria, então, 60 mil dólares. Outra referência na Bíblia, nova tradução, na linguagem de hoje, interessante observar ali como é feita a tradução, um talento é igual a 100 moedas de ouro. Então, isso é importante para nós entendermos que 5 talentos é muito, 2 talentos é muito e 1 talento também é muito. Então, Um talento, é claro que é menos que dois, é menos que cinco, óbvio. Mas um talento é bastante. São 60 mil dólares, são 35 quilos de um metal precioso, são, em outra versão, como se fossem 100 moedas de ouro. Então, vamos voltar aqui ao nosso texto de Mateus 25. Será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um, segundo a sua própria capacidade. De alguma forma, ele percebeu que um tinha capacidade para receber cinco talentos, outro tinha capacidade para receber dois talentos e outro tinha capacidade para receber um talento. Mas mesmo o que recebeu um talento, repito, insisto nisso, um talento não é pouco, é muito. A cada um segundo a sua própria capacidade. E partiu. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco talentos. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois. Mas o que recebera um saiu, abriu a cova, ele abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ou seja, o que tinha cinco, ele conseguiu outros cinco. O que tinha dois, conseguiu outros dois. O que tinha um, ele abriu uma cova e enterrou aquilo. Versículo 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Muito bem. O que foi feito com aqueles talentos todos que, na soma, eram oito, né? Cinco, mais dois e mais um. Versículo 20. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo: Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Com aqueles cinco, eu consegui mais cinco. Não perdi os cinco e ainda ganhei outros cinco. Agora eu tenho 10. Disse-lhe o senhor: Muito bom. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Cinco, ele conseguiu mais cinco. Versículo 22. Aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse: Senhor, dois talentos me confiaste. Aqui tens outros dois que ganhei. Agora os dois viraram quatro. Disse-lhe o senhor: Muito bom, servo bom. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu. Vejam, um recebeu cinco, o outro dois. O que recebeu cinco, ele recebeu mais que o dobro. Vejam essa assimetria que nos lembra um pouco o que aconteceu ali na divisão dos carros. Um recebe dois carros, outro recebe quatro carros. Outro não recebe carros. Aqui, um servo, ele recebe cinco talentos. O outro recebe dois, é menos que a metade. Mas ambos, tanto que recebe cinco quanto o que recebeu dois, de alguma forma, aquilo funcionou para que gerasse o dobro. De cinco, outros cinco. De dois, outros dois. Então, muito bom. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O Senhor elogia esses dois servos porque, de alguma forma, eles conseguiram dobrar o que o Senhor lhes havia dado. Versículo 24. Chegando, por fim, o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. O senhor me deu um. Fiquei com medo, porque eu sei que o senhor é um homem rigoroso. Então, se me deu um, aqui está o teu um. Eu não perdi seu talento. Eu não estraguei, eu não tive nenhum prejuízo. Se me deu um, toma aqui um. Não está correto isso? Ó, você me deu um, toma aqui um. Um e um. Nenhum problema. Não roubei, não perdi, está aqui. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Vejam, ele não foi considerado um servo mau por ter perdido um talento. Ele foi considerado um servo mau por não ter usado aquilo para conseguir mais. O que recebeu 5, ele conseguiu outros 5. O que recebeu 2, conseguiu outros 2. O que recebeu 1, simplesmente congelou aquele 1 e ficou naquele 1 e não perdeu, mas também não ganhou. Ou seja, ele não usou, não utilizou o recurso que o Senhor havia lhe dado. Por isso ele é chamado servo mau e negligente. O que acontece com esse servo mau e negligente? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. O comunista ia ficar maluco com isso, né? Tira e dá porque tem 10. Mas ele já tem 10, não é justo. O justo é que ele pegue esses 10 e divida entre todos. Não! Talvez o mundo pense assim. Mas Jesus aqui está dizendo, o reino de Deus é assim. O reino dos céus é assim. O que tem 10... dá para esse que tem 10, aquele 1, mas ele vai ficar com 11. E o que tinha 1 vai ficar com 0. E aquele que tinha 2 ficou com 4. Veja que é totalmente assimétrico. Não é um rateio. Não é uma divisão socialista. Existe um critério. A cada um, segundo o seu serviço. A cada um, segundo a sua capacidade. Interessante porque me lembra bastante a referência do 10º mandamento. Não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do outro. Não cobiçarás a mulher do outro. Não cobiçarás os servos do outro. Não cobiçarás nada que pertence ao outro. Cada um segundo a sua capacidade. Cada um segundo o seu serviço. E esse daqui? Bom, esse não teve serviço, não teve capacidade. Tirai-lhe, pois, o talento único, um, que ele tinha ainda, e dá ao que tem 10. E dá ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. O que tem vai ter ainda mais. Mas a que não tem, até o que tem, que na verdade não tem, ele pensa ter, lhe será tirado. Então, aquele que tinha ainda um talento, ele fica com 0. O que tinha 5 e consegue mais 5, agora ele fica com 10 e mais 1, 11. Por que toda essa assimetria? Porque, irmãos, isso aqui não depende de uma divisão per capita. Não é um rateio. Não é temos 6 carros, 2 para cada. A pergunta-chave não é o que temos para dividir, mas é o que você vai fazer com aquilo que você tem. Com aquilo que você recebeu. E ao servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ou seja, é uma figura aqui do inferno. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por um lado, você tem a figura do servo bom e fiel. Por outro lado, você tem o servo mau e negligente. Observem, é muito interessante o contraste que se faz. O servo bom e fiel, você não tem o contraste com o servo mau e infiel. O servo mau não é chamado simplesmente infiel. Não é que você tem o servo bom e fiel e o servo mau e infiel. Sim, ele é infiel, é claro que sim. Mas é designado aqui no texto sagrado não tanto como infiel, e sim como negligente. Servo bom e fiel. Servo mau e negligente. É como se o oposto da fidelidade não fosse simplesmente a infidelidade. Porque quando nós pensamos em infidelidade, nós pensamos em algo mais grosseiro, algo mais rude. Mas quando nós pensamos em negligência, é como se o oposto da fidelidade aqui fosse negligência. E a negligência, irmãos, todos nós, de vez em quando, nós tropeçamos nisso, não é? Se eu penso aqui, quem aqui é infiel? Todos vão dizer, não, infiel eu não sou. Mas se eu pensar, quem aqui é negligente? Eu talvez seja o primeiro a levantar a mão. Porque de alguma forma, todos nós, de um modo ou de outro, nós tropeçamos em uma certa negligência. Claro, não é o caso aqui de uma ação repetida, como foi o servo mau e negligente. Esse, de fato, ele foi mau e negligente porque ele simplesmente não usou o talento que havia recebido da parte de Deus. É como se Gerson, que recebe dois carros, ele diz, não vou usar os dois carros. Se Merari, que recebe os quatro carros, diz, não vou usar os quatro. Não, você tem que usar. É para você usar. Esse servo, ele pegou o talento dele e enterrou. Ele achou que não perdi, não roubei, mas também não vou usar. E ele é chamado, então, aos olhos do reino de Deus, aos olhos do reino dos céus, ele é chamado de servo mau e negligente. Ou servo inútil. Que, na verdade, no final se percebe que ele nem servo de verdade era. Ele estava ali apenas fingindo ser o que ele não era, porque nem servo de verdade ele era. Um servo inútil não é sequer um servo. O que ele fez de tão errado assim? Ele roubou, matou? O que ele fez de tão errado assim? Ele simplesmente não usou aquilo que Deus havia. E a pergunta é, o que Deus tem nos dado? Que nós, às vezes, pensamos em enterrar. Que nós, às vezes, deixamos de usar como deveríamos. O contentamento aqui do Senhor é com aqueles que pegaram o que Ele havia lhes entregado e usaram. E vejam que nesse processo de usar, certamente eles correram riscos. Eles poderiam ter perdido. Mas eles ousaram. Eles se mantiveram em atividade. Fizeram aquilo que tinha que ser feito. Com riscos, com cansaço, trabalhando. É muito mais fácil você pegar um talento e enterrar. E daqui a um X tempo, quando o Senhor chegar, eu tiro ali da cova, entrego ali para ele, é mais fácil, não cansa nada, não custa tempo, não custa energia, do que você pegar aquilo que você recebeu e trabalhar naquilo. O servo bom e fiel, ele recebe um elogio especial, os dois aqui na parábola de Jesus, recebem um elogio especial. Foste fiel no pouco. E aí vem a minha referência anterior sobre os talentos. Não é pouco. Não é pouco. Dois talentos, $120 mil, em valores atuais, mais ou menos. Cinco talentos, $300 mil, não é pouco. Ou cinco talentos, 500 moedas de ouro, não é pouco. Mas o que o Senhor quer dizer quando ele fala foste fiel no pouco? Porque, irmãos, por mais precioso que seja, O metal, o ouro, por mais caro que seja o talento, ainda é coisa deste mundo, não é? Ainda é pouco aos olhos do reino de Deus. Ainda é pouco. Por mais que sejam riquezas terrenas, ainda é pouco. E o Senhor está dizendo ao servo: você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vejam que o nosso desafio não é fazer coisas extraordinárias, não é chamar atenção para nós mesmos, não é lutar para termos 5 talentos, conseguir que o Senhor nos dê 5 talentos, ou conseguir que o Senhor nos dê 4 carros de bois. Ao contrário. É abrir os olhos e perceber o que é que o Senhor nos deu. Se Ele te deu 4 carros, use os 4 carros. Glorifique a Deus com os 4 carros. Se são 5 talentos, glorifique a Deus com os 5 talentos. E se Ele te deu somente um, que não é tão somente, não é tão pouco, glorifique a Deus com esse talento que Deus te deu. E se Deus não te deu nenhum carro, Ele foi dar os carros ali para um, quatro, para outro, dois, e para você, zero. Tente descobrir por que zero. Porque talvez o que Deus quer é que você tenha o privilégio de levar nos ombros sem carro. Talvez o não ter nenhum carro, que poderia ser visto como algo depreciativo, é a grande honra. No reino de Deus, o menos é mais. A cada um, segundo o seu serviço, a cada um, segundo a sua capacidade, a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. E eu encerro com esse texto de Efésios, capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Você recebeu graça, eu também, nós recebemos graça. Mas a graça foi concedida a cada um de nós de forma diferente. O Espírito é um só, o Senhor é um só, o batismo é um só, a fé é uma só. A graça de Cristo é uma só. Mas a proporção em que é dado a cada um de nós, uns recebem mais porque precisam de mais para fazer o mais que o Senhor está lhes ordenando fazer. Outros precisam de menos, porque o que Deus está ordenando fazer requer menos recursos daquele tipo, talvez de um outro tipo. Você precisa de mais e Deus vai nos dando mais. A conclusão final é que Deus sempre nos dá exatamente aquilo que nós precisamos para servi-lo como servos bons e fiéis. Que sejamos todos nós, que todos nós possamos ouvir naquele dia: servo bom e fiel, entra no descanso, entra no gozo do teu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. וחייכון וביומכון וחיי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהיה שמר הבא מברך לעולם ולעלמי על מאיה, התברך ושתבח והתפאר ותרומם, ונשא ותדר ותלל שמי לקודשה, בריחו. לילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמיין ולמה, ואמרו אמן.